Cabo Verde concluiu o processo de extradição de 4 cidadãos de sexo masculino de nacionalidade espanhola detidos em dezembro do ano passado. Os indivíduos são indiciados da prática de factos suscetíveis de integrarem os crimes de atentado contra a saúde pública e pertença à organização tráfico de droga de alto risco e crime da associação criminosa. Em nota divulgada na última sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República diz que o processo de extradição foi concluído e o Tribunal da Relação de Sotavento determinou no passado dia 7 de fevereiro a extradição dos referidos cidadãos para o Estado requerente à Espanha. De acordo com a PGR, o processo de entrega dos mesmos ao Estado requerente ficou concluído no passado dia 14. No Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia, de onde seguiram viagem tendo como destino final a Espanha. Ficaram assim concluídos mais 4 processos de extradição que o país recebeu, cumprindo assim com as obrigações internacionalmente assumidas no âmbito do combate ao crime organizado transnacional. O Tribunal da Comarca da Praia decretou prisão preventiva para o homem e apresentação periódica às autoridades para a mulher detidos na última quinta-feira, para ser mais preciso, em flagrante delito, suspeitos da prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de armas. Em nota, a Polícia Judiciária aponta que a operação, que está enquadrada no plano de prevenção e combate ao tráfico de estupefacientes interno, decorreu no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliária emitido pelo Tribunal Judicial da Comarca da Praia. A Polícia Judiciária apreendeu uma certa quantidade de cannabis, sementes para plantação de cannabis, filtros para a confecção de cigarros de cannabis, um taco de beisebol, uma katana, uma soqueira, 2 pistolas, sendo uma revólver parcialmente danificada e a outra de calibre 6,35mm, entre outros elementos com relevância probatória. A mesma força policial refere que os 2 detidos, com idades compreendidas entre 35 e 57 anos, já têm passagens pela polícia por crimes da mesma natureza. A Polícia Nacional anuncia a apreensão de 40 embalagens contendo medicamento de venda exclusiva nas farmácias importadas ilegalmente através do Aeroporto Internacional Nelson Mandela, na Praia. A apreensão foi feita no dia 14 durante uma operação de fiscalização e revisão das bagagens no voo proveniente de Dakar, Senegal. De acordo com a PN, na sequência dessa apreensão, procedeu-se à detenção em flagrante delito de um indivíduo do sexo feminino, a qual foi apresentada ao Ministério Público dentro do prazo legal, tendo-lhe sido aplicada como medida de coação a apresentação periódica às autoridades. A Guarda Fiscal apreendeu ainda 3 embalagens de cigarros não declarados durante a fiscalização e a revisão das bagagens do voo proveniente de Bissau, no qual um cidadão guineense, passageiro desse voo, também foi identificado. O medo de retaliações e represálias espalhou-se pelas comunidades árabe-americanas e muçulmanas nos Estados Unidos desde o ataque do Hamas a 7 de outubro e o início da guerra de Israel em Gaza. Muitos árabes-americanos dizem que não se sentem assim desde os ataques terroristas de 11 de setembro há mais de 20 anos. A reportagem é da Voz da América.
Outubro. Um menino palestiniano-americano de 6 anos é morto a facadas pelo proprietário da casa que sua família aluga. O acusado é imputado pelo crime de ódio. Novembro. 3 estudantes universitários são baleados em Vermont enquanto falavam árabe e usavam lenços tradicionais árabes. Um deles, um palestiniano-americano, está agora paralisado. Incidentes como esses deixaram os árabes americanos preocupados.
Foi muito semelhante ao 11 de setembro, esse tipo de sensação de ansiedade, medo e apreensão.
Estamos sempre no limite, estamos sempre com medo, sempre temos medo de sermos alvos ou culpados por outros eventos.
Não existem estatísticas públicas recentes do FBI sobre crimes de ódio contra árabes e muçulmanos americanos. Entretanto, tanto o Conselho de Relações Americano-Islâmicas como a Liga Antidifamação, que combate o antissemitismo, registraram numerosos incidentes contra esses grupos desde 7 de outubro.
Como é que confunde palestinianos com terroristas? Portanto, qualquer pessoa que sinta alguma coisa pelos palestinianos deve ser um terrorista. Não nos permitir expressar emoções humanas naturais e normais e ser percebido como demonstrante simpatias terroristas nos desumaniza.
dehumanizes us.
O palestiniano-americano Adam Absala pensa duas vezes antes de usar o lenço tradicional que se tornou um símbolo de solidariedade com os palestinos.
Is it worth it? I think sometimes when I go to places...
Vale a pena? Acho que às vezes quando vou a lugares com os quais não estou familiarizado, digo, devo deixá-lo no carro? Eu não deveria, você sabe, mencionar que sou palestiniano, que sou muçulmano?
Embora o medo de ser alvo de ataque seja pior desde 7 de outubro, Samra Lukman diz que isso faz parte do fato de ser árabe-americana e muçulmana, especialmente desde os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center.
Durante quase 30 anos da minha vida usei lenço na cabeça e quando me mudei para outro estado tive muito medo de usá-lo. Na verdade, parei de usá-lo.
Recentemente, publicações nacionais respeitadas divulgaram artigos comparando árabes a animais e chamando Dearborn, Michigan, lar de uma grande população de árabes americanos, de a capital da Jihad da América.
I think there's a license.
Acho que há licença para publicar linguagem inflamada e difamatória sobre os árabes. Acho que não há problema em ser racista com os árabes.
Arabs, I think it's okay to be racist.
Você está a justificar a violência, você está a justificar o ódio contra as pessoas e as colocando em risco. Você os equipara a animais, o que significa que eles não são mais vistos como humanos.
Na sua mensagem do Ramadão, em 10 de março, o presidente Biden expressou preocupação com o ressurgimento do ódio e da violência contra os muçulmanos americanos. Ele disse que a administração está a desenvolver uma estratégia para combater o preconceito, a discriminação e o ódio contra muçulmanos, árabes americanos e outros grupos marginalizados.
O medo de retaliações e represálias espalhou-se pelas comunidades árabe-americanas e muçulmanas dos Estados Unidos desde o ataque do Hamas a Israel a 7 de outubro e o início da guerra de Israel em Gaza. Investigação aponta evidências de abusos e prováveis crimes de guerra por forças russas na Ucrânia. Um relatório da ONU revela possíveis violações na Ucrânia como tortura e estupro. Testemunhos destacam atrocidades e investigadores clamam por ação urgente contra abusos e ameaças genocidas.
Um novo relatório de investigadores independentes de direitos humanos nomeados pela ONU aponta evidências de abusos e prováveis crimes de guerra cometido pelas forças russas contra civis e militares detidos na Ucrânia. As descobertas foram divulgadas nesta sexta-feira pela Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Ucrânia, criada pelo Conselho de Direitos Humanos há 2 anos. O documento destaca o grave impacto da invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro de 2022. Um soldado ucraniano e ex-prisioneiro de guerra relatou à comissão de inquérito que foi repetidamente submetido à tortura e ficou com ossos quebrados, dentes quebrados e gangrena em um pé ferido. Em Genebra, o líder da comissão, Eric Moose, afirmou que os relatos das vítimas revelam um tratamento implacável e brutal de dor e sofrimento severos durante a detenção prolongada, com flagrante desrespeito à dignidade humana. Como consequências, causam trauma físico e mental duradouro. Há ainda depoimentos de estupro e outros ataques sexuais contra mulheres equivalentes à tortura. Também foram identificadas ameaças de estupro contra prisioneiros de guerra do sexo masculino e o uso de choques elétricos com a intenção de ferir ou humilhar os detentos. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
O relatório de 20 páginas tem como base testemunhos de centenas de indivíduos para investigar abusos de direitos humanos e violações do direito humanitário internacional cometidos pelas forças e autoridades russas.
SOS. A atualidade numa outra perspectiva. Emergência. Polícia. Justiça. Investigação criminal. As grandes apreensões e as maiores investigações. O mundo como ele é. SOS. De segunda a sexta, às 9 da manhã e às 7 da tarde. SOS. Na Morabeza. Pode ouvir e subscrever este programa em radiomorabeza.cv, no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer e em todas as principais plataformas de podcast.